Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 5 de junho. Lá fora hoje, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Como sempre, começamos com as notícias internacionais a esta hora. Irão diz que vai aumentar capacidade de enriquecimento do urânio. Zimbábue, manifestação a favor de reformas eleitorais. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. Documentos relacionados com casos de corrupção em Angola foram roubados em Espanha. Temos pormenores. Em 6 meses morreram oficialmente de malária mais de 2.000 pessoas, muitas das mortes por falta de medicamentos roubados.
Também temos outro problema, que é o desvio de medicamentos.
Acabam morrendo com receitas na mão, porque não conseguem atingir comprar os medicamentos.
Estrada vai ser alargada em Muxinda, na Lunda Norte. Centenas de casas vão ser destruídas.
O problema não é destruir as casas. O problema é como dar as condições a essas pessoas. Mais de 300 a 400 pessoas vão perder casas. E segundo informações, é que só vão dar 5 chapas por cada família.
Em foco, também nesta emissão para Angola, a questão do pagamento aos veteranos de guerra, a fuga das zonas rurais para as cidades e a possível adesão à francofonia. Pode ser benéfica para o ensino superior? Nós vamos explicar porquê. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, determinou os preparativos para começar a aumentar a sua capacidade de enriquecimento do urânio, que é utilizado em armas nucleares. Khamenei afirmou, porém, que a atividade será desenvolvida dentro dos termos do acordo nuclear assinado em 2015. O diretor da Organização de Energia Atômica do Irão, por seu lado, Ali Akbar Salehil, disse em entrevista à televisão estatal que o país está a desenvolver uma infraestrutura para construir centrífugas avançadas na cidade de Natanz. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já reagiu ao anúncio, afirmando que o plano de aumentar a sua capacidade de enriquecimento de urânio visa produzir armas nucleares para utilizá-las contra Israel.
No Zimbábue, milhares de apoiantes da oposição desceram às ruas para apelar a reformas eleitorais a fim de se evitar fraude e intimidação eleitoral nas eleições de 30 de julho. Transportando cartazes, os ativistas desafiaram o frio e desfilaram com o movimento para a mudança democrática para o edifício da Comissão Eleitoral em Harare, paralisando o trânsito. A oposição exige a publicação da lista eleitoral, fiscalização independente dos boletins de voto, bem como garantias de segurança para os candidatos não governamentais.
Eleva-se para pelo menos 109 o número de mortes causadas pela erupção do vulcão Fuego na Guatemala. Aldeias inteiras na vizinha, perto do vulcão, foram cobertas com cinzas e lama e prosseguem as operações de busca por sobreviventes. As autoridades disseram que o número de vítimas deverá subir bastante mais.
Os Estados Unidos e a Turquia concordaram num plano para a retirada de forças curdas da cidade síria de Manbij, confirmaram destacadas entidades americanas. O acordo foi alcançado após conversações entre o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e o ministro dos Estrangeiros turco, Mevlut Çavuşoğlu. As forças curdas da Unidade de Proteção Popular são apoiadas por forças dos Estados Unidos e da França na luta contra o chamado Estado Islâmico, mas a Turquia considera essas forças como parte de uma organização terrorista e tem exigido a sua retirada de zonas próximas da fronteira com a Turquia. A Turquia disse que, ao abrigo do acordo, haverá patrulhas conjuntas da Turquia e dos Estados Unidos naquela cidade e que todas as forças curdas serão eventualmente retiradas para leste do rio Eufrates. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A companhia espanhola Mercasa decidiu reforçar a segurança na sua sede em Madrid depois de um roubo de documentos e computadores relacionados com uma investigação a um caso de corrupção envolvendo Angola. Documentos relacionados com pagamentos da companhia espanhola Mercasa a Angola foram roubados da sede da companhia num assalto feito por profissionais, disse o jornal espanhol Voz Populi. As autoridades espanholas estão há vários meses a investigar um contrato para se construir um mercado de abastecimentos em Luanda, no valor de 550 milhões de dólares, que nunca foi construído. O jornal disse que o roubo aconteceu em dezembro, cita uma fonte próxima da empresa como tendo dito que os assaltantes sabiam exatamente o que queriam. Foi obra de profissionais que sabiam o que procuravam, disse essa fonte não identificada. Foram diretamente aos locais onde podiam encontrar documentação relacionada com Angola, acrescentou essa fonte. Outros jornais espanhóis noticiaram anteriormente que vários computadores tinham sido roubados da empresa. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra do Comércio Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30 em Viena. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado. Os investigadores espanhóis querem saber onde foram investidos cerca de 550 milhões de dólares. O jornal El Mundo disse no final do ano passado que a Mercasa teria subornado o antigo vice-ministro do Comércio, Manuel Cruz Neto. O cidadão luso-angolano Guilherme Taveira Pinto é atualmente procurado pela Justiça Espanhola pelo seu envolvimento no desvio de fundos e pagamento de subornos. Ele vive em Luanda. Vamos agora falar da malária. Mais de 2 mil pessoas morreram de malária em Angola em 6 meses, períodos em que foram registados mais de 1 milhão de casos, anunciou a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. O anúncio trouxe ao de cima mais uma vez a questão do roubo dos medicamentos nos hospitais, algo reconhecido pela própria ministra e que muitos dizem ser a causa de muitos dos óbitos. Venâncio Rodrigues.
Segundo a ministra, os índices de malária no primeiro semestre em Angola apontam para 1.227.288 casos e causaram 2.853 óbitos, dados que ultrapassam os números de 2016, quando o país registrou a epidemia de febre amarela com 1.392.051 casos. A ministra apontou as províncias de Luanda, Benguela, Bié, Lunda Sul, Lunda Norte, Bengo e Uambo como sendo as mais endémicas. Os dados foram apresentados durante um encontro metodológico sobre a malária, em que participam mais de 300 técnicos provenientes das 18 províncias do país. A ministra reconheceu que o desvio de medicamentos é um dos males que contribui para a deficiente distribuição dos medicamentos em todo o país.
Todo o esforço está sendo feito de fazer chegar os medicamentos a todos os níveis. Temos dentro deste plano as medidas adequadas estão sendo tomadas para que a logística não falhe. Mas nem sempre tem sido executado da melhor forma, porque o número de casos às vezes oscila, aumenta drasticamente. Também temos outro problema, que é o desvio de medicamentos.
Portanto, o ativista social André Augusto defende que o fraco controle dos fundos alocados para o setor, a falta de humanização dos serviços são algumas das causas que estão na base dos atuais níveis de prevalência da malária em Angola.
De maneiras que as pessoas que acorrem aos hospitais tenham aquele afeto de que estão a ser tratados por melhores da matéria. E a segunda questão é o facto de diminuir ou acabar com o desvio de medicamentos nos hospitais. Porque o Ministério de Saúde, o governo angolano, através do Ministério de Saúde, tem estado a comprar muitos medicamentos e coloca-os nos hospitais e volta e meia, as pessoas que acorrem a esses hospitais não têm acesso a esses medicamentos. São dados receita para comprar medicamentos no mercado informal ou em algumas farmácias. O que é que isto resulta depois? Como as pessoas, na sua maioria, são pobres, não têm recursos, acabam morrendo com receitas na mão porque não conseguem comprar os medicamentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a Lunda Norte. Mais de 300 famílias em Muxinda podem ver as suas casas demolidas devido a planos para se alargar uma estrada. Mas até agora não foi oferecida qualquer outra habitação a essas famílias a quem o governo propôs entregar chapas de zinco. Armando Chicoca.
As autoridades tradicionais não se opõem a esta ação de melhoria das vias. O soberano Macapenda Camulemba disse hoje à Voz da América que a ação enquadra-se no alargamento da estrada número 100, Lunda Norte-Luanda, e o que se está a reclamar é a forma desumana como vão decorrer as demolições a qualquer momento e as famílias desalojadas entregues ao relento.
Eles querem ralhar a estrada em duas faixas. Aqueles todos que tinham construído as casas à beira da estrada. E essas casas têm que ser destruídas para poder largar a estrada. Mas não é uma cinta para o completo, só na beira da estrada. É assim que está.
E quantas casas serão destruídas?
O número ainda não temos, porque os homens que estão a fazer os trabalhos não estão em contato conosco, mas muitas casas que vão sendo destruídas. Esse governo de Angola nunca ligou as lundas. Foi mentira dizer que não vamos oferecer uns folhas de chapa. O jornalista entende ainda uma coisa, né? Se aquelas pessoas que saíram de Luanda, onde que construíram a vila, até hoje em dia dormem nas tentas. E esses daqui no mochinho do governo vai conseguir oferecer folha de chapa. Isso não é só a música de mentira. Além do frio, os mosquitos são várias, porque as lundas estão mesmo atingidas com a malária. O próprio governo já mandou mosquiteiros, está ali nas paredes do hospital, nunca pensou de poder oferecer para o povo. Agora para o povo vai pensar o como.
Quem também não se conforma com a simples entrega de meia dúzia de chapa de cinco propostas pelas autoridades governamentais locais aos visados, é o presidente do movimento protetorado Lunda Choc, Zeca Mushima, e objeto de trabalho nas províncias do sul de Angola.
O problema não é destruir as casas. O problema é como dar as condições a essas pessoas, mais de 300 a 400 pessoas vão perder casas. E segundo informações que temos do governo provincial da Lunda Norte, é que só vão dar 5 chapas por cada família. E no momento em que nas Lundas faz o frio, e daqui a 2 meses começa também pelo período das chuvas. Portanto, eu acho que primeiro era construir o lugar para onde essas pessoas vão ficar e depois demolir as casas.
Jejão, um dos integrantes da delegação do Movimento Protetorado de Objeto de Trabalho na região sul de Angola, disse que alguns dos seus familiares
estão abrigados nessa. São quase 12 pessoas, tá? E é complicado, porque o governo primeiro tem que velar pelas condições sociais das pessoas antes de fazer as demolições, não é deixá-los ao relento.
A Voz da América procurou ouvir o governador da Lunda Norte, Ernesto Mangala. Sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora um outro problema que se arrasta há muitos anos. Falamos dos veteranos das lutas de libertação ou das Forças Armadas que dizem que não recebem aquilo a que têm direito. Na província da Huila, alguns ex-militares das instituições FAPLA e Forças Militares da UNITA estão descontentes com o processo de pagamento dos subsídios de desmobilização. Há cerca de uma semana para o encerramento do processo de 90 dias, iniciada 12 de março passado, alguns ex-militares denunciam alegadas irregularidades na forma como estão a decorrer os pagamentos. Teodoro Albano.
O ex-militar, Jorge Afonso, levanta algumas dúvidas.
Como é que fica que os de 2015, outros são pagos, outros não? Os de 2009 são pagos, outros não?
Esther Cassim, da viúva de um ex-militar, receia que não receba o subsídio de que é de direito, face às alegadas irregularidades.
Desde 2012 que eles vinham para nos dar o nosso dinheiro, mesmo que sou viúva, mas o meu marido também combateu. Ele tinha direito de comer esse dinheiro, mesmo que morreu, mas que sou viúva, deveria também comer esse dinheiro. E os meus filhos.
O responsável do Distrito de Recrutamento e Mobilização da Região Militar Sul, Major Raul Graça, fez notar que o processo conheceu uma paragem apenas por razões técnicas. O oficial militar garantiu que os pagamentos aos desmobilizados remanescentes de 2009 e os registados em 2015 estão acautelados e apelou à calma pela complexidade do processo.
O processo deve terminar à dose deste, formalmente. Mas se houver ainda gente por pagar, vamos ter que continuar a pagar até que pagamos o último homem. É um processo complexo, tal como tenho dito sempre. É um processo complexo. Recomenda-se calma, muita sabedoria para lidar com esse processo.
O processo que está a ser conduzido pela equipa técnica do Gabinete de Atendimento e Gestão dos Assuntos dos Ex-Militares abrange sargentos e soldados e beneficiou, até o momento, mais de 5.500 homens dos cerca de pouco mais de 6.000 cadastrados. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A governação de Angola é feita com promessas, promessas e mais promessas que depois não são cumpridas. Quem o diz é o primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes, que suspendeu agora os membros da Comissão Sindical e outros trabalhadores, num total de 82. Os trabalhadores da empresa não recebem salários há mais de 4 anos. Coque Mucuta.
Segundo Matheus Moanda, primeiro secretário da Comissão Sindical daquela empresa, a medida foi tomada pelo facto da Empresa Nacional de Pontes estar a contratar uma entidade chinesa que vai executar as tarefas daquela empresa que não paga os seus funcionários há mais de 4 anos.
Bom, o processo está agravando cada dia que passa. O mais agravante é que suspenderam 82 trabalhadores, uma das nossas colegas falecida e consta nessa relação. Para ver que uma pessoa falecida nunca pode ser suspensa, mas com essa relação.
Foram suspensos por quê?
Fomos suspensos alegando que há uma parceria chinesa que pretende trabalhar com a empresa. Agora, ao invés de pagar ainda seu salário em atraso, logo tomaram a decisão de suspender trabalhadores e, nesse momento, estamos em casa. Aliás, o mais agravante também é que suspende também todo membro da Comissão Sindical. Quer dizer que, nesse momento, a empresa não tem a Comissão Sindical. Que é grave.
O sindicalista que lamentou o facto de estarem há 56 meses sem salários anunciou agora uma marcha partindo da direção da empresa até o edifício do Ministério da Construção e Urbanismo no centro da cidade.
Andamos de Brasília. Então, essa vigília começou em junho do ano passado. Então, a nossa intenção também é de fazer uma marcha e vamos marchando até lá, na Mutamba, onde está o Ministério da Tutela.
Vocês estão há quanto tempo sem salários?
Bom, nesse momento já estamos há 56 meses.
E o que é que as autoridades aí dizem?
As autoridades, geralmente nós da Comissão Sindical escrevemos sempre, mas é aqueles promessas que as pessoas habituaram, segundo a nossa governação, a governação de Angola, e promessa, e com essas tantas promessas e tanto tempo, já não estamos a aguentar. Fome, os filhos não estudam, perdemos a autoridade, nós como homens, a mulher se não vende água fresca, não se come nada em casa.
A Voz da América contactou a direção da empresa, mas não tivemos qualquer sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos agora falar de um fenómeno que acontece um pouco por toda a África e também em grande número em Angola. Falamos do êxodo das zonas rurais para as cidades. No Uambo, o Norberto Sateco diz-nos que atualmente 48% da população vive agora nos centros urbanos. A cidade do Uambo continua a ser um dos destinos favoritos da população rural em busca de novas oportunidades. Norberto.
A informação foi prestada pela Organização Não-Governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, que consideram o meio rural carecer de uma maior atenção das autoridades.
Assistimos em grande proporção o êxodo rural. Portanto, as pessoas saírem das comunidades rurais e virem para a periferia das cidades à procura de oportunidades de emprego. Porque, para além de terem dificuldades no acesso aos inputs agrícolas, as pessoas também ainda se confrontam com vários problemas, como, por exemplo, as vias de acesso, a questão da assistência técnica que deve ser feita pelos organismos do Ministério da Agricultura. Então, todo este leque de dificuldades afugenta as pessoas do meio rural.
Para a diretora da Agra, Wango Maria Lassalete, os programas integrados nos municípios de combate à fome e à pobreza devem ser financiados na totalidade, de modo a garantir a continuidade e sustentabilidade dos projetos.
Criaram-se aqui algumas dificuldades em prol desta execução destes programas e volto a dizer que nestes encontros das comunidades nós tivemos a oportunidade de balancear alguns deles, como por exemplo o programa Água para Todos. Ainda há comunidades a reclamarem muito relativamente ao acesso da água potável, a questão mesmo da educação, porque ainda existem muitas comunidades ainda com um número reduzido de professores para atender à demanda local, a questão da saúde.
O Ambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. E atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 3630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos nesta primeira meia hora com a Rádio PGVT e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Sebastião Kiakumbo. Ele é presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos Provenientes do Exterior. Uma boa oportunidade para falarmos das bolsas de estudo no estrangeiro, dos problemas dos estudantes angolanos no estrangeiro e quando regressam. Com Sebastião Kiakumbo. Nós já falámos aqui da intenção do governo angolano aderir ao bloco da francofonia. Se isso acontecer, diz um académico e sindicalista, a qualidade do ensino superior em Angola vai melhorar. Manuel José.
O académico e representante do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Região Académica Luanda Bengo, Carlinhos Assala, considera que, ao se concretizar a entrada de Angola na francofonia, o país vai dar um salto qualitativo no que ao ensino superior diz respeito. O professor universitário explica que a Convenção de Arusha define toda a política do ensino superior no continente africano como a harmonização dos planos curriculares, a mobilidade dos professores e estudantes, o reconhecimento dos diplomas, etc. Os países francófonos criaram um comitê denominado CAMENS, que é o Comitê África Malgache para o Ensino Superior. Este comitê adota todas as diretrizes da Convenção de Arusha. Angola, não tendo aderido à Convenção, vai ter que adotá-lo por via do CAMENS, instrumento da francofonia.
Nós, como não somos membros até neste momento, por exemplo, a admissão dos professores para a instituição de ensino superior, quem determina é o Ministério das Finanças e o MAPTES. O problema do salário é definido por o MAPTES e pelo Ministério das Finanças. O problema da harmonização dos planos curriculares não é ainda uma realidade. O problema da avaliação dos professores também do ensino superior não é ainda uma realidade.
Logo, ao se concretizar esta entrada do país para a francofonia, o impacto sobre a qualidade do ensino superior vai ser evidente.
A entrada de Angola para a francofonia vai, pelo menos, levar Angola a submeter as orientações da CAMES. CAMES é Comitê África Malgache para o Ensino Superior. E, dessa maneira, já não haverá mais esse problema da admissão de professores por razões de militância, por nepotismo, por compadrio, mas tudo vai obedecer às normas científicas, tudo vai obedecer às competências. Por isso, eu penso que o grande ganho que nós vamos ter ao entrarmos na francofonia é justamente a melhoria da qualidade do ensino superior no país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A mais na desportiva, vamos começar por falar ainda da demissão do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane. Um jornal inglês disse que Zidane se demitiu depois do presidente do clube ter recusado o seu pedido para a compra do avançado belga Hazard, que joga no Chelsea. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria insistido, por outro lado, na necessidade de se comprar o guarda-redes do Manchester United, o espanhol David de Gea, com Zidane a dizer que ele tem confiança total no atual guarda-redes, o costarricenho Keylor Navas. Entretanto, o costa-marfinense Yaya Touré continua em guerra de palavras contra o treinador do Manchester City, o espanhol Pepe Guardiola. Ontem, Touré tinha afirmado que a razão por que esteve no banco à época agora terminada é porque Guardiola não gosta de africanos. Touré, de 35 anos, vai-se embora do City, diz ter recebido boas propostas de outros clubes europeus, mas diz agora que quer ficar em Inglaterra e está disposto a jogar por uma libra por semana, só para mostrar a Guardiola que ainda pode jogar na Primeira Liga Inglesa. Vamos a ver se há ofertas. Guardiola esse não respondeu. E agora que as seleções já anunciaram quem vai estar na Rússia, está a circular uma lista de jogadores que surpreendentemente não foram selecionados pelos seus países. Entre eles, os espanhóis Sergi Roberto e Marc Bartra, ambos defesas, e Álvaro Morata, avançado. O brasileiro Sandro, defesa esquerdo, o extremo esquerdo Leroy Sané, do Manchester City, e, portanto, da Alemanha, o francês Anthony Martial, do Manchester United, e que joga no ataque à direita, e o avançado argentino Mauro Icardi. Bons jogadores, sem dúvidas, mas não vão estar no Mundial. É, são escolhas dos treinadores. E agora, a terminar, uma notícia que nos chega da Bélgica. O Ministério Público belga anunciou que as autoridades locais prenderam 13 pessoas para interrogatório no âmbito de uma investigação sobre manipulação de resultados no ténis profissional desde 2014. Segundo a entidade, foram feitas 21 buscas, a maioria na capital, Bruxelas, devido a suspeitas de existência de um grupo de crime organizado arménio-belga que se concentrava na viciação de resultados. Alegadamente, este grupo tem tentado, desde 2014, corromper jogos dos circuitos Futures e Challengers. São provas de divisão inferior e ainda existe pouca captação de imagem e vídeo. Numa altura em que decorre o torneio Roland Garros, em França, segundo torneio do Grand Slam, não foi referido qualquer nome de atletas sob suspeita. Em Moçambique, mais ataques de ditos rebeldes islâmicos no norte do país, na província de Cabo Delgado. Vamos falar disso na nossa segunda meia hora. Há mais mortos. Entretanto, o novo líder da Renamo, Sufo Momad, decidiu ir viver para Ngorongosa, a zona rural que tem sido sempre quartel-general da Renamo durante períodos de guerra ou instabilidade. Isto levantou alguma inquietação? Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que era previsível que o Sufo Momad passasse a residir na Ngorongosa, centro de Moçambique, porque a Renamo pretende continuar a pressionar militarmente o governo moçambicano a fechar o dossiê sobre a desmilitarização. Mesmo antes do funeral de Afonso Djakama, os guerrilheiros da Renamo avisaram que o novo dirigente do partido devia residir na Serra da Ngorongosa até a conclusão do processo negocial com o governo. Afonso Djakama havia se refugiado na Ngorongosa por alegada falta de segurança em Maputo ou noutras cidades moçambicanas, e há quem afirme que este possa ser também o problema de Sufo Momad. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ramos vai voltar na segunda meia hora para falar desta questão, mas na segunda meia hora vamos também ter as últimas dos ataques na província de Cabo Delgado. Mais 7 mortos, pelo menos. Vamos ter aqui, portanto, o Amâncio Miguel a cargo da segunda meia hora. Até lá vamos ficar com o Fado Amizade de Kusondolola.
Yeah, boy, já é meu protetor e sabe quanto é grande a minha amizade por ele. Boy! Espero que esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem se lavar. E curtem de uma ausência de ruído. Oh, Tchavaragazu. Porque tudo que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola. Já é meu protetor e sabe como eu te amo. We'll be right back.
Não tenho nada especial pra lhe dizer, mas olha, não é couro, não é couro, não. A minha...
As nossas melhores traduções a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 5 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 2 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, determina preparativos para começar a aumentar a sua capacidade de enriquecimento de urânio. E no Zimbábue, milhares de apoiantes da oposição marcham para apelar reformas eleitorais a fim de evitar a fraude. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com Rádio Encontro, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sítia Oku em Gabu e em Bissau, a capital daquele país, com a Rádio Tijigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu retransmissor local. Pode também acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na nossa página da internet. E é simples chegar lá, www.voaportugues.com. Estamos presentes no Twitter, Snapchat e também no Instagram. E, além disso, também temos o nosso número do WhatsApp, que é o número mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Skip Siske. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Vamos, sim, senhor. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, determinou preparativos para começar a aumentar a capacidade do Irão de enriquecimento de urânio, que é utilizado em armas nucleares. Khamenei afirmou, porém, que a atividade seria desenvolvida dentro dos termos do acordo nuclear assinado em 2015. O diretor da Organização de Energia Atómica do Irão, Ali Akbar Salehi, disse em entrevista à televisão estatal que o país está a desenvolver uma infraestrutura para construir centrifugadoras avançadas na cidade de Natanz. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reagiu ao anúncio, afirmando que o plano de aumentar a sua capacidade de enriquecimento de urânio visa produzir armas nucleares para utilizá-las contra Israel.
E no Zimbábue, milhares de apoiantes da oposição desceram hoje as ruas para apelar a reformas eleitorais a fim de evitar a fraude e intimidação eleitoral em antecipação do sufrágio presidencial de 30 de julho. Transportando cartazes, os ativistas desafiaram o frio e desfilaram com o Movimento para a Mudança Democrática para o edifício da Comissão Eleitoral em Harare, paralisando o trânsito. A oposição exige a publicação da lista eleitoral, fiscalização independente dos boletins de voto, bem como garantias de segurança para os candidatos não governamentais.
Eleva-se para pelo menos 69 o número de mortes causadas pela erupção do vulcão Fuego na Guatemala. Aldeias inteiras na zona do vulcão foram cobertas com cinza e lama e prosseguem as operações de busca por sobreviventes. As autoridades disseram que o número de vítimas deverá subir bastante mais.
Os Estados Unidos e a Turquia concordaram num plano para a retirada das forças curdas da cidade síria de Manbij, confirmaram destacadas entidades americanas. O acordo foi alcançado após conversações entre o secretário de Estado americano Mike Pompeo e o ministro de Negócios Estrangeiros da Turquia. As forças curdas das Unidades de Proteção Popular são apoiadas por forças dos Estados Unidos e França na luta contra o chamado Estado Islâmico, mas a Turquia considera essas forças como parte de uma organização terrorista e tem exigido a sua retirada de zonas próximas da fronteira com o seu país. Três horas e 34 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. 7 mortos, 4 feridos, 164 residências incendiadas e 5 viaturas também incendiadas. É o balanço de mais uma ofensiva de grupos armados que desde outubro do ano passado atuam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. William Apote e a atualização.
De acordo com o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana, o ataque ocorreu durante as primeiras horas da madrugada desta terça-feira. Segundo Inácio Dina, há registro de 7 mortos e 6 feridos, todos vítimas de catanadas.
Bom, estes indivíduos, pronto, estes malfeitores, usaram armas brancas, estamos a falar concretamente de katanas, e desferiram golpes a esses concidadãos e, por via desses golpes, acabaram não resistindo e perderam a vida.
De acordo com a polícia, um ataque desta madrugada foi protagonizado por um grupo menor, composto por cidadãos nacionais e naturais de Macomia, que já foram devidamente identificados.
Consta que são cidadãos moçambicanos com naturalidade naquela zona onde os fatos aconteceram, estamos a falar de Macomia, e esta precisão na descrição está a permitir que a perseguição, a caça que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer, esteja a incidir precisamente nestes 6 indivíduos, até então, pela indicação que nós tivemos.
Só nos últimos 10 dias já foram mortas mais de 2 dezenas de civis e pelo menos 9 integrantes do grupo que a polícia prefere chamar de bandidos. Inácio Dina diz que há progressos na resposta das Forças de Defesa e Segurança.
As Forças de Defesa e Segurança estão a toda a extensão destes pontos onde estão a acontecer esses fatos, a perseguir estes indivíduos. O que estão a fazer é procurar se refugiar. E houve este abate de 9, né, como pode calcular, é um número que não é aos 30. Então, é para olhar para este cenário e nos já entender, porque também estamos a trabalhar usando diversas variantes para procurar colocar, portanto, o fim a esta situação.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, disse há dias ter conseguido um acordo com a República Democrática do Congo para apoiar o combate aos grupos radicalizados que operam na província de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e esta atualização de Moçambique. O líder interino da RENAMO, Ossuf Mamad, passa a residir na base central das milícias do seu partido em Gorongosa, centro do país, exatamente onde vivia Afonso Djakama até a sua morte a 3 de maio. Esta decisão é alvo de debate em Moçambique. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que era previsível que o Ossuf Mamad passasse a residir na Gorongosa, centro de Moçambique, porque a RENAMO pretende continuar a pressionar militarmente o governo moçambicano a fechar o dossiê sobre a desmilitarização. Mesmo antes do funeral de Afonso Djakama, os guerrilheiros da RENAMO avisaram que o novo dirigente do partido devia residir na Serra da Gorongosa até a conclusão do processo negocial com o governo. Afonso Djakama havia se refugiado na Gorongosa por alegada falta de segurança em Maputo ou noutras cidades moçambicanas, e há quem afirme que este possa ser também o problema de Ossuf Mamad. Mas Fernando Mbanzi diz que não.
Não tem nada a ver com o governo. Tem mesmo a ver com a necessidade de manter uma ação forte sobre o governo. E uma das estratégias que a RENAMO entende que é a mais prática, se calhar também a história recente confirma isso, que a melhor forma de manter a ação sobre o governo é parte da componente militar. Então é nessa perspectiva que Ossuf Mamad foi da residência na Serra.
Mas há quem questione se faz sentido manter a pressão sobre o governo, uma vez aceita a questão da descentralização, que era a principal exigência da RENAMO. Entretanto, para Fernando Mbanzi, a descentralização é menos problemática.
E nessa perspectiva, eu penso que a RENAMO entende que, se eventualmente relaxar um pouco o assunto, que na verdade é mais complexo para ter resolvido, que é os assuntos militares, pode eventualmente ser engavetado. E a ação militar ainda vai levantar muitas discordâncias. Então, a RENAMO entende que precisa de continuar a manter pressão sobre o governo.
O analista Armando Nenana acredita que o Ossuf Mamad tenha sido pressionado pelos guerrilheiros a residir na Gorongosa, o que significa que a ala militar é que dirige a RENAMO e pretende que se feche o dossiê sobre questões militares.
As pessoas que neste momento clamam mais pela inclusão ao nível da RENAMO não são nem a ala diplomática, nem a ala política, que está no Parlamento, mas sim é a ala militar. Portanto, faz sentido que a liderança da RENAMO tenha que se posicionar exatamente onde estão os militares para dirigir de forma mais próxima esse processo de transição, tendo em vista o desfecho que se pretende, que é o enquadramento destes militares residuais da RENAMO nas forças de defesa e segurança.
Entretanto, para o Académico Lourenço do Rosário, os moçambicanos devem ter muita confiança neste processo, sobretudo porque aumentaram os níveis de confiança entre o governo e a RENAMO.
Nós temos que estar muito atentos aos próximos passos e ver, porque o que está na mesa, a gente sabe, a RENAMO tem que entregar as armas, tem que integrar os seus homens nas forças de defesa e segurança. Devemos ter grande esperança, devemos, sem dúvida, considerar que os níveis de confiança aumentaram, mas devemos estar atentos para que os complicadores não venham atrapalhar esta situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos com destino a Bissau, pelo menos em termos de rádio. Hoje é Dia Mundial do Ambiente. Bissau discute a ineficácia da lei que proíbe a utilização de sacos plásticos em todo o país. Uma legislação aprovada em 2015 pelas autoridades nacionais, mas que é uma legislação que é criticada exatamente por não ser aplicada. Lassana Kassamá.
Para os 500 consumidores, esse argumento não vale.
O Estado tem que fazer o seu papel, que é o papel do Estado. Obrigar as pessoas, ou então incentivar, criar uma forma de fazer as pessoas chegar à mensagem de perceber que os sacos de plástico, qual é as suas consequências futuras.
Como é que os sacos vêm para o país? Por que é que o governo não atua em cima das pessoas que trazem um saco para venda? É preciso. Então significa que o governo não está a fazer o seu trabalho. E a população está fazendo porque ainda é o mercado. E vê, compra-se peixe, compra-se outras coisas. A primeira coisa que a pessoa diz, metem ela no saco. Já viu? E os sacos estão aí.
Se não estanque a importação, você vai imputar a responsabilidade aqui à população, coitadinho, que vai ao mercado. Precisa, né? Quando o governo cumpre, faz cumprir, evidentemente, a população vai ser sensibilizada.
Contudo, as opiniões virgem-se sobre a necessidade ou não de aplicar medidas coercivas para fazer cumprir a lei.
Força coerciva? Não. De uma forma pacífica, de mostrar, criar palestra para tentar sensibilizar as pessoas, mostrar como é que é, qual é as consequências futuras dos sacos plásticos.
Se preciso que se use, que se castigue as pessoas, que tomem medida com os comerciantes que trazem isto. Mas por essa razão eu disse no princípio, que governos
são importados para a Guiné-Bissau. E quando há importação, tem canal, tem entrada. E quem está à frente do canal é uma autoridade. E a autoridade sabe que existe uma lei que proíbe a importação. E pergunta-se, há uma inércia ou não da parte da autoridade?
Juntando-se às opiniões que defendem o fim de sacos plásticos na Guiné-Bissau, os ambientalistas não desarmam e continuam a defender o cumprimento da legislação em vigor. E em resposta ou não a estas preocupações, o governo, por seu lado, prossegue na sua política de mostrar a desvantagem do uso de saco plástico na Guiné-Bissau. Kita Yata é a secretária de Estado do Ambiente.
As sucessivas sessões de sensibilização em torno desta temática perseguem o bem-estar do homem guinense, ou seja, a melhoria da sua qualidade de vida, e que o plástico reciclado pode proporcionar a criação de emprego e gerar riqueza, bem como a satisfação de outras necessidades básicas das populações.
Apesar da existência da lei, o uso de sacos plásticos na Guiné-Bissau continua a ser um problema para os ambientalistas. Lassana Kassamá, Voz América Bissau.
Nos últimos anos, Cabo Verde tem sido assolado por muitos casos de abuso sexual de menores. Em 2017, houve um aumento de 7% de casos em relação a 2016. Observadores atribuem este facto à falta de políticas para a proteção de crianças e deficiente atuação do sistema judicial, enquanto as autoridades apontam esse aumento ao facto do problema estar a ser combatido. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
O presidente do Parlamento, Jorge Santos, ouviu queixas de crianças que pediram um combate mais forte aos abusos sexuais. Elas falaram em crioulo.
Da gente triste, para uma criança garive sofre que os abusos...
Sinto-me triste porque as crianças não devem sofrer esse tipo de coisas e os abusos prejudicam as crianças.
Em resposta, Jorge Santos prometeu o apoio das instituições.
Que as crianças podem contar com as suas instituições, como o Parlamento, como os órgãos de soberania, como o Governo, o Presidente da República, mas também com as instituições judiciais. Porque é nosso dever e é nossa obrigação proteger-vos.
No ano passado, registrou-se um aumento de 7% dos casos de abuso sexual, depois de vários terem vindo a público. Mas agora, indicadores apontam para uma ligeira redução em 2018. O combate deve ser feito não do ponto de vista casuístico apenas, mas de forma permanente e com abordagem que não se resuma à denúncia de casos. o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente desafia os jornalistas, por exemplo, a irem além da denúncia de factos, como diz a sua presidente Zezinha Alfama.
É fazer um trabalho mais de sensibilização. Aqui em Cabo Verde, a tentação é sempre de trabalharmos esta temática quando há denúncias. Há outras temáticas que poderão ser exploradas. Que outros ângulos nós poderemos ter na abordagem desta temática aqui em Cabo Verde?
A Comissão Parlamentar Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado anunciou estar a trabalhar na elaboração de uma lei específica sobre o abuso e exploração sexual de menores que deverá prever penas mais graves e limitar o recurso a penas alternativas à prisão.
Três horas e 45 minutos. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores vão às urnas em eleições primárias em 8 estados e o resultado dessas primárias, particularmente na Califórnia, poderá ser vital para aspirações do Partido Democrata de ganhar o controle da Câmara dos Representantes em novembro. O João Santa Rita tem os detalhes.
Os eleitores americanos estão a votar em eleições primárias na Califórnia, New Jersey, Iowa, Mississippi, Alabama, Montana, Dakota do Sul e Novo México. Mas as atenções do país estão viradas para a Califórnia, onde, devido à lei eleitoral neste estado, os democratas fazem face à possibilidade de não terem candidatos em alguns círculos eleitorais nas eleições legislativas de novembro, tudo dependendo do que vai acontecer hoje. E porquê? Isto porque, de acordo com a lei eleitoral da Califórnia, as eleições primárias são abertas, isto é, qualquer pessoa pode votar em qualquer candidato, qualquer que seja a sua filiação partidária, e são os dois candidatos mais votados, não importa de que partido, que depois se defrontam nas eleições legislativas de novembro. Os democratas precisam de ganhar 23 lugares em todo o país para assumirem controle da Câmara dos Representantes em novembro, e a Califórnia é vista como um estado-chave para esse fim. Nesse estado, os democratas têm nos seus planos ganhar 10 dos lugares na Câmara dos Representantes, presentemente controlados por republicanos. As perspectivas são consideradas animadoras, já que em 7 desses 10 círculos eleitorais, Hillary Clinton ganhou nas presidenciais de 2016. Desde a eleição de Donald Trump, tem havido um aumento da mobilização e entusiasmo do eleitorado liberal, de esquerda ou independente. Mas o entusiasmo dessa mobilização tem sido tão grande que os democratas fazem face nestas primárias a um número invulgar de candidatos, que poderão dividir os seus votos, deixando que os dois candidatos mais votados sejam republicanos. Esse cenário é possível em 3 dos círculos eleitorais. Num desses círculos eleitorais, a luta entre os democratas tornou-se tão amarga que a liderança do partido teve que intervir para levar 2 dos candidatos a pôr em termos aos seus ataques pessoais mútuos. Em alguns dos estados de hoje estão também a decidir-se os candidatos às eleições para governador, em novembro, e a Califórnia é um deles. Analistas políticos americanos sublinham também a importância de saber, noutros estados, que candidatos é que os eleitores democratas vão escolher para as eleições de novembro. Isto porque está também a registar-se um aumento do apoio entre o eleitorado democrata a candidatos mais à esquerda, que alguns dirigentes democratas temem poderão dificultar as suas possibilidades em novembro, quando todo o eleitorado estiver a votar, incluindo independentes, portanto. Um desses estados é New Jersey, onde vão estar em jogo 5 lugares controlados pelos republicanos na Câmara dos Representantes. Em 4 desses círculos eleitorais, os democratas têm a chance de ganhar, mas isso vai depender dos candidatos que escolherem hoje. Estas primárias vão ser, sem dúvida, também um indicativo do que se poderá passar na totalidade das eleições legislativas de novembro, quando estiverem em jogo não só o controle da Câmara dos Representantes, mas também do Senado.
Uma individualidade da ONU apelou aos governos para aplicarem medidas financeiras contra dirigentes das facções rivais do Sudão do Sul para os persuadirem a mudar de comportamento que colocou o país num conflito permanente. Este é o trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Conflito no Sudão do Sul encontra-se no 5º ano consecutivo sem que nada se anteveja para encontrar uma solução. As Nações Unidas sustentam que indivíduos armados sujeitam os civis a abusos inimagináveis, usando o assassino e a violação sexual como armas de guerra. A guerra deslocou mais de 4 milhões de sudaneses do Sul a fugir em suas casas e, segundo a ONU, mais de metade da população, ou seja, 7 milhões de pessoas, necessitam de assistência humanitária. Apesar das iniciativas em curso, Mark Lowcock, o coordenador da ONU da Lide de Emergência, considera que o processo de paz não produziu nada. A guerra continua, diz ele, assim como as violações dos direitos humanos e o sofrimento das populações. Lowcock refere que os beligerantes não estão interessados na paz ou no bem-estar das pessoas. Segundo ele, disse à Voz da América, terão de ser adotadas medidas diretas sobre os interesses financeiros das pessoas que controlam os militares.
In other places, things like visa bans have been used, various forms of financial sanctions have been used.
Medidas como a proibição de vistos, várias formas de sanções financeiras têm sido utilizadas. As diferentes fações no conflito estão a enriquecer através do petróleo, do ouro e das matérias preciosas do Sudão do Sul. Receia-se mesmo que grande parte da riqueza do Sudão do Sul se encontre já fora do país. Lowcock acrescenta que alguns governos têm procedimentos legislativos que lhes permite detectar os bens que estejam escondidos. A ONU recebeu com agrado o anúncio feito pela Casa Branca que Washington tenciona rever a ajuda ao Sudão do Sul, uma medida que está a ser seguida pelo Gabinete da Comissão Humanitária Europeia. Embora sejam encaradas alterações operacionais, Lowcock refere que ninguém fala de cortar a assistência humanitária às populações. Num outro desenvolvimento, foi aprovada uma resolução do Conselho de Segurança, renovando por mais 45 dias as sanções aprovadas pela ONU. O conflito do Sudão do Sul teve início em 2013, com uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o seu antigo adjunto Riek Machar.
No dia em que o planeta celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, manifestantes no Quênia saíram às ruas para exigir que o governo abandone a construção de uma central termoelétrica a carvão no país. Vestidos com trajes de esqueletos que sinalizavam a morte, os manifestantes gritavam: "Não ao carvão, é veneno!" e marcharam nas ruas de Nairobi, a capital, para exigir que o governo suspenda a construção de uma central termoelétrica a carvão na cidade de Lamu. Khalid Hussein, da organização Haki Africa, é um dos mentores da marcha. Ele diz que queremos claramente mandar esta mensagem ao presidente da República do Quênia: não ao carvão. O carvão é venenoso, o carvão mata. Não podemos permitir que este tipo de projeto continue. Para os chineses, que também apoiam financiando este programa, pedimos que levem o projeto ao país deles, dizia Hussein. A central em causa custa 2 mil milhões de dólares americanos e aguarda a luz verde do Tribunal Keniano do Ambiente. O projeto será executado por uma empresa chinesa, a China Global Power. As autoridades kenianas insistem que a mesma vai ajudar a resolver o crescimento das necessidades de eletricidade no país. A entidade governamental do ambiente aceitou o projeto e diz que todas as questões relevantes foram observadas, mas críticos acreditam que o projeto vai poluir o ambiente e destruir o ecossistema marinho. Faisal Mohamed, residente de Lamu, diz que o presidente Uhuru Kenyatta deverá anular o projeto. A cidade costeira de Lamu é Património da Humanidade, segundo a classificação da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, Unesco. Os manifestantes terminaram a marcha no Parlamento, onde depositaram uma petição recebida pelo deputado Ali Wario, da Comissão de Questões Ambientais, que prometeu tomar toda a ação necessária. Wario disse aos manifestantes que serão convidados ao Parlamento para falar do assunto. E agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar por falar ainda da demissão do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane. Um jornal inglês disse que Zidane se demitiu depois do presidente do clube ter recusado o seu pedido para a compra do avançado belga Hazard, que joga no Chelsea. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria insistido, por outro lado, na necessidade de se comprar o guarda-redes do Manchester United, o espanhol David De Gea, com Zidane a dizer que ele tem confiança total no atual guarda-redes, o costarriquenho Keylor Navas. Entretanto, o costa-marfinense Yaya Touré continua em guerra de palavras contra o treinador do Manchester City, o espanhol Pepe Guardiola. Ontem, Touré tinha afirmado que a razão por que esteve no banco à época agora terminada é porque Guardiola Não gosta de africanos? Touré, de 35 anos, vai-se embora do City. Diz ter recebido boas propostas de outros clubes europeus, mas diz agora que quer ficar em Inglaterra e está disposto a jogar por uma libra por semana, só para mostrar a Guardiola que ainda pode jogar na Primeira Liga Inglesa. Vamos a ver se há ofertas. Guardiola, esse, não respondeu. E agora que as seleções já anunciaram quem vai estar na Rússia, está a circular uma lista de jogadores que surpreendentemente não foram selecionados pelos seus países. Entre eles, os espanhóis Sergi Roberto e Marc Bartra, ambos defesas, e Álvaro Morata, avançado. O brasileiro Sandro, defesa esquerdo, o extremo esquerdo Leroy Sané, do Manchester City, e, portanto, da Alemanha, o francês Anthony Martial, do Manchester United, e que joga no ataque à direita, e o avançado argentino Mauro Icardi. Bons jogadores, sem dúvidas, mas não vão estar no Mundial. É, são escolhas dos treinadores. E agora, a terminar, uma notícia que nos chega da Bélgica. O Ministério Público belga anunciou que as autoridades locais prenderam 13 pessoas para interrogatório no âmbito de uma investigação sobre manipulação de resultados no ténis profissional desde 2014. Segundo a entidade, foram feitas 21 buscas, a maioria na capital, Bruxelas, devido a suspeitas de existência de um grupo de crime organizado arménio-belga que se concentrava na viciação de resultados. Alegadamente, este grupo tem tentado, desde 2014, corromper jogos dos circuitos Futures e Challenger. São provas de divisão inferior e ainda existe pouca captação de imagem e vídeo. Numa altura em que decorre o torneio Roland Garros, em França, segundo torneio do Grande Slam, não foi referido qualquer nome de atletas sob suspeita.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na próxima sexta-feira, tal como sempre acontece, que é o dia do programa Angola Fala Só, teremos em linha um convidado, que é o Sebastião Quiacumbo, que é presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do estrangeiro. Repito, o nosso convidado é o Sebastião Quiacumbo, de Angola. Angola Fala Só é a sexta-feira. E antes de apresentar as manchetes dos jornais americanos, dizer que o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, determinou os preparativos para iniciar a aumentar a sua capacidade de enriquecimento de urânio, que é utilizado em armas nucleares. Khamenei afirmou, porém, que as atividades serão desenvolvidas dentro dos termos do acordo nuclear assinado em 2015. O diretor da Organização de Energia Atômica do Irão, Ali Akbar Saleh, disse em entrevista à televisão estatal que o país está a desenvolver uma infraestrutura para construir centrífugas avançadas na cidade de Natanz. E agora, as manchetes da imprensa americana deste 5 de junho de 2018. O Washington Post escreve que o antigo diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, foi acusado de interferir com uma testemunha do inquérito sobre a Rússia. O New York Times destaca o mesmo tema, precisando que Paul Manafort tentou contactar testemunhas do caso contra ele e que a acusação deseja que seja retirada a liberdade condicional. Este diário destaca que o presidente Donald Trump, alegando poderes especiais, declarou num tweet ter direito absoluto para se perdoar de qualquer crime. E a última nota em relação à imprensa americana é do Washington Post, que apresenta um artigo sobre o assassinato de Robert Kennedy, que juntou três viúvas, Coretta Scott King, a Jacqueline Kennedy e Ethel Kennedy, numa viagem de avião de que soube muito pouco durante 5 anos. Marcamos assim o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em português. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:33 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sesc. Temas do dia terão anúncio preparativos para aumentarem o crescimento do urânio. No Zimbábue, a oposição apelou a reformas eleitorais. 5 de junho de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde o líder interino da Renamo, Moussoufo Mahamat, passa a residir na base central das milícias do seu partido, na Gorongosa, centro de Moçambique, exatamente onde vivia Afonso Tlacama até a sua morte, a 3 de maio. A decisão é alvo de debate naquele país, como nos refere o Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que era previsível que o Moussoufo Mahamat passasse a residir na Gorongosa, centro de Moçambique, porque a Renamo pretende continuar a pressionar militarmente o governo moçambicano a fechar o dossiê sobre a desmilitarização. Mesmo antes do funeral de Afonso Tlacama, os guerrilheiros da Renamo avisaram que o novo dirigente do partido devia residir na Serra da Gorongosa até a conclusão do processo negocial com o governo. Afonso Tlacama havia se refugiado na Gorongosa por alegada falta de segurança em Maputo ou noutras cidades moçambicanas, e há quem afirme que este possa ser também o problema de Moussoufo Mahamat, mas Fernando Mbanzi diz que não.
Não tem nada a ver com o governo. Tem mesmo a ver com a necessidade de manter uma tão forte sobre o governo. E uma das estratégias que a Renamo entende que é a mais prática, se calhar também a história recente confirma isso, e a melhor forma de manter a pressão sobre o governo é o facto da componente militar. Então é nessa perspectiva que o Moussoufo Mahamat foi sua residência na Serra.
Mas há quem questione se faz sentido manter a pressão sobre o governo uma vez aceita a questão da descentralização, que era a principal exigência da Renamo. Entretanto, para Fernando Mbanzi, a descentralização é menos problemática.
E nessa perspectiva, eu penso que a Renamo entende que, se eventualmente relaxar um pouco o assunto, que na verdade é mais complexo para ter que resolver do que o dos agentes militares, pode eventualmente ser engavetado. E a ação militar ainda vai levantar muitas discordâncias. Então a Renamo entende que precisa de continuar a manter pressão sobre o governo.
O analista Armando Nenana acredita que o Moussoufo Mahamat tenha sido pressionado pelos guerrilheiros a residir na Gorongosa, o que significa que a ala militar é que dirige a Renamo e pretende que se feche o dossiê sobre questões militares.
As pessoas que neste momento clamam mais pela inclusão ao nível da Renamo não são nem a ala diplomática, nem a ala política que está no Parlamento, mas sim é a ala militar. Portanto, faz sentido que a liderança da Renamo tenha que se posicionar exatamente onde estão os militares para dirigir de forma mais próxima esse processo de transição, tendo em vista o desfecho que se pretende, que é o enquadramento destes militares residuais da Renamo nas forças de defesa e segurança.
Entretanto, provoca acadêmico Lourenço do Rosário, os moçambicanos devem ter muita confiança neste processo, sobretudo porque aumentaram os níveis de confiança entre o governo e a RENAMO.
Nós temos que estar muito atentos para os próximos passos e ver, porque o que está na mesa, a gente sabe, a RENAMO tem que entregar as armas, tem que integrar os seus homens nas forças de defesa e segurança. Devemos ter grande esperança, devemos, sem dúvida, considerar que os níveis de confiança aumentaram, mas devemos estar atentos para que os complicadores não venham atrapalhar esta situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Hoje é Dia Mundial do Ambiente. Bissau discute a ineficácia da lei que proíbe a utilização de sacos plásticos em todo o território. Legislação que foi aprovada em 2015 pelas autoridades nacionais, legislação que é criticada exatamente por não ser aplicada, como nos refere o Lassana Kassama.
Para os 500 consumidores, este argumento não vale.
O Estado tem que fazer o seu papel, que é o papel do Estado. Obrigar as pessoas, ou então incentivar, criar uma forma de fazer as pessoas chegar a mensagem de perceber que os sacos de plástico, qual é as suas consequências futuras.
Como é que os sacos vêm para o país? Por que é que o governo não atua em cima das pessoas que trazem um saco para venda? É preciso. Então significa que o governo não está a fazer o seu trabalho. E a população está fazendo porque ainda é um mercado. E vê, compra-se peixe, compra-se outras coisas. A primeira coisa que a pessoa diz, metem ela no saco. Já viu? E os sacos estão aí.
Se não estão a importação, você vai imputar a responsabilidade aqui à população, coitadinho, que vai ao mercado. Precisa, né? Quando o governo cumpre, faz cumprir, evidentemente, a população vai ser sensibilizada.
Contudo, as opiniões virgem-se sobre a necessidade ou não de aplicar medidas coercivas para fazer cumprir a lei.
Força coerciva? Não. De uma forma pacífica, de mostrar, criar palestra para tentar sensibilizar as pessoas, mostrar como é que é, qual é as consequências futuras dos sacos plásticos.
Se preciso que se use, que se castigue as pessoas, que tomem medida com os comerciantes que trazem isto. Mas por essa razão eu disse no princípio. Que governos?
São importados para a Guiné-Bissau. E quando há importação, tem canal, tem entrada. E quem está à frente do canal? É uma autoridade. E a autoridade sabe que existe uma lei que proíbe a importação. E pergunta-se, há uma inércia ou não da parte da autoridade?
Juntando-se às opiniões que defendem o fim de sacos plásticos na Guiné-Bissau, os ambientalistas não desarmam e continuam a defender o cumprimento da legislação em vigor. E em resposta ou não a estas preocupações, o governo, por seu lado, prossegue na sua política de mostrar a desvantagem do uso de saco plástico na Guiné-Bissau. Kita Yata é a secretária de Estado do Ambiente.
As sucessivas sessões de sensibilização em torno desta temática perseguem o bem-estar do homem guinense, ou seja, a melhoria da sua qualidade de vida, e que plástico reciclado pode proporcionar a criação de emprego e gerar riqueza, bem como a satisfação de outras necessidades básicas das populações.
Apesar da existência da lei, o uso de sacos plásticos na Guiné-Bissau continua a ser um problema para os ambientalistas. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
E na informação económica, a dívida de Angola às companhias aéreas estrangeiras em fundos bloqueados desceu mais de 100 milhões de euros até junho, mas ainda é a segunda mais elevada do mundo, informou hoje a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Em causa estão fundos das companhias com origem na venda de passagens aéreas que depois não conseguem repatriar, no caso de Angola, devido à forte crise económica, financeira e cambial que o país atravessa desde finais de 2014. A situação levou Angola a acumular uma dívida em fundos bloqueados depositados em moeda angolana nos bancos nacionais até um pico de mais de 500 milhões de dólares, conforme reconhece a IATA. Os resultados dos índices das atividades económicas em Moçambique referentes ao mês de março, quando comparados com os do mês anterior, apontam para um crescimento do índice geral de volume de negócios e remunerações em 3,1% e 1,2% respectivamente, e uma ténue redução de 0,1% do emprego. Esta informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Ainda sobre Moçambique, a China vai doar cerca de 100 milhões de dólares para financiar 4 projetos de desenvolvimento. Eles se destinam à construção do aeroporto de Xai-Xai, na província de Gaza, à construção do Instituto Técnico de Gorongosa, em Sofala, à assistência técnica ao Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, e o envio de quadros agrícolas à China para formação. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, anunciou um pacote de 21 milhões de dólares para projetos em São Tomé e Príncipe, onde está de visita desde ontem. O Conselho de Administração do BAD reunirá dentro de dois dias para analisar e aprovar esta proposta de investimento, disse Adesina. Ele considerou que o futuro de São Tomé e Príncipe é brilhante e mencionou o empreendedorismo jovem, a energia elétrica e a prestação de serviços como setores prioritários no âmbito do investimento do BAD. A produção industrial do Brasil iniciou o segundo trimestre com um aumento acima do esperado devido ao forte desempenho nos setores de biocombustíveis e automóveis, sinal de fôlego que está em risco, no entanto, após a greve dos camionistas que afetou a economia nas últimas semanas. Em abril, a produção da indústria brasileira cresceu 0,8% sobre março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o melhor resultado desde dezembro e acima do aumento de 0,5% em pesquisa Reuters com analistas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Sebastião Quiacumbo, presidente da Organização de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior. Eleitores americanos estão a ir às urnas em eleições primárias em oito estados e os resultados dos primários, particularmente na Califórnia, poderão ser vitais para as aspirações do Partido Democrata de ganhar controle da Câmara dos Representantes em novembro. O João Santa Rita, com os pormenores.
Os eleitores americanos estão a votar em eleições primárias na Califórnia, New Jersey, Iowa, Mississippi, Alabama, Montana, Dakota do Sul e Novo México. Mas as atenções do país estão viradas para a Califórnia, onde, devido à lei eleitoral neste estado, os democratas fazem face à possibilidade de não terem candidatos em alguns círculos eleitorais nas eleições legislativas de novembro, tudo dependendo do que vai acontecer hoje. E porquê? Isto porque, de acordo com a lei eleitoral da Califórnia, as eleições primárias são abertas. Isto é, qualquer pessoa pode votar em qualquer candidato, qualquer que seja a sua filiação partidária, e são os dois candidatos mais votados, não importa de que partido, que depois se defrontam nas eleições legislativas de novembro. Os democratas precisam de ganhar 23 lugares em todo o país para assumirem controle da Câmara dos Representantes em novembro, e a Califórnia é vista como um estado-chave para esse fim. Nesse estado, os democratas têm nos seus planos ganhar 10 dos lugares na Câmara dos Representantes presentemente controlados por republicanos. As perspectivas são consideradas animadoras, já que em 7 desses 10 círculos eleitorais, Hillary Clinton ganhou nas presidenciais de 2016. Desde a eleição de Donald Trump, que tem havido um aumento da mobilização e entusiasmo do eleitorado liberal, de esquerda ou independente. Mas o entusiasmo dessa mobilização tem sido tão grande que os democratas fazem face nestas primárias a um número invulgar de candidatos, que poderão dividir os seus votos, deixando que os dois candidatos mais votados sejam republicanos. Esse cenário é possível em 3 dos círculos eleitorais. Num desses círculos eleitorais, a luta entre os democratas tornou-se tão amarga que a liderança do partido teve que intervir para levar 2 dos candidatos a porem termos aos seus ataques pessoais mútuos. Em alguns dos estados de hoje, estão também a decidir-se os candidatos às eleições para governador, em novembro, e a Califórnia é um deles. Analistas políticos americanos sublinham também a importância de saber, noutros estados, que candidatos é que os eleitores democratas vão escolher para as eleições de novembro. Isto porque está também a registar-se um aumento do apoio entre o eleitorado democrata a candidatos mais à esquerda, que alguns dirigentes democratas temem poderão dificultar as suas possibilidades em novembro, quando todo o eleitorado estiver a votar, incluindo independentes, portanto. Um desses estados é New Jersey, onde vão estar em jogo 5 lugares controlados pelos republicanos na Câmara dos Representantes. Em 4 desses círculos eleitorais, os democratas têm a chance de ganhar, mas isso vai depender dos candidatos que escolherem hoje. Estas primárias vão ser, sem dúvida, também um indicativo do que se poderá passar na totalidade das eleições legislativas de novembro, quando estiverem em jogo não só o controle da Câmara dos Representantes, mas também do Senado.
Emissão da Voz da América de terça-feira, 5 de junho de 2018.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, com Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Ora, Amâncio, vamos hoje falar da erradicação da tuberculose que António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, quer mais ação para que seja, de facto, eliminada até 2030. Qual é a infecção, então, que mais pessoas mata no mundo? Esta é a pergunta para
mim. É exatamente a tuberculose.
Exatamente. É a nossa primeira notícia sobre a luta para a eliminação da tuberculose. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que sem medidas acertadas será difícil eliminar a tuberculose até 2030, tal como o mundo se comprometeu.
Guterres participou ontem numa reunião sobre o combate à tuberculose em Nova Iorque, que antecede a um debate global sobre o assunto em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Mas vamos aos números.
É verdade, Ana, a tuberculose continua a ser a infecção que mais mata pessoas no mundo. No ano passado, como exemplo, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas perderam a vida por causa da tuberculose.
E o Angola, Brasil e Moçambique estão exatamente entre os 20 países com o maior número de casos. Em Moçambique, as autoridades falam muitas vezes da associação desta doença ao HIV e de casos de tuberculose resistente.
Perante este cenário, Guterres afirmou que a estratégia para acabar a tuberculose até 2030 abre caminho para avanços, mas não basta.
Ele disse que para a luta ter sucesso é preciso que todos os setores trabalhem para resolver os motivos sociais da doença, como a pobreza, a desigualdade e as taxas crescentes de migração.
E para Guterres é preciso fortalecer os sistemas de saúde, garantir a cobertura de saúde universal e resolver a resistência antimicrobiana.
E fumar é um caminho para a tuberculose, Amâncio, mas não é o único. Isto porque os fumadores correm mais riscos de desenvolver a obesidade, isto segundo um estudo do Instituto Nacional de Cancro do Brasil.
Este estudo, citado pela imprensa daquele país, diz que o risco é mais frequente em adolescentes, que também correm o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro.
Apesar do estudo ter sido feito no Brasil, o seu alcance é mundial e foi divulgado no âmbito de Dia Mundial Sem Tabaco, que foi celebrado a 31 de maio. E tem uma explicação.
A explicação é esta. Os jovens fumadores de sexo masculino, entre os 15 e 17 anos, têm em média uma circunferência abdominal 130% maior que os jovens das mesmas idades que não fumem.
Ou seja, têm uma barriga maior. E no sexo feminino, a percentagem de aumento é de 60% quando comparado com as mulheres não fumadoras.
No entanto, os investigadores sublinham que, não tendo acompanhado a evolução da amostra participante, não foi possível concluir o motivo por que tal acontece. Apenas comprovam que a relação entre ambas as realidades de facto existe.
E estudos anteriores citados pelos investigadores associaram o aumento da gordura abdominal à nicotina, para além de responsável pela dependência à resistência e resistência à insulina, queremos dizer, que faz crescer as áreas de depósito de gordura na região abdominal, Amâncio.
Há um outro detalhe.
Não tem.
Quase pronto. Não.
Outro detalhe.
Outro detalhe é que a obesidade poderá advir do facto de haver uma relação entre o consumo de tabaco e outros maus hábitos, como o aumento do consumo de álcool. Normalmente as pessoas bebem e fumam, não é? Até faz um estilo, ou de comida pouco saudável e equilibrada.
O melhor, Amâncio, é mesmo transmitir aos mais novos que fumar é ruim. E para terminar, algo que tem de certa forma a ver com a nossa profissão
e não só.
Os jovens até 30 anos correm alto risco de surdez. E a culpa, Ana, é de escutadores ou do utilizador? É uma pergunta.
É o utilizador que, ao elevar o volume, prejudica a sua audição. O jornal inglês The Sun diz que os decibéis a que se expõe um jovem a ouvir música com os escutadores são semelhantes aos 120 decibéis emitidos por um pequeno avião ou escolar.
Os especialistas recomendam o uso moderado de escutadores, volume baixo e qualidade de escutadores, uma vez que os mais baratos danificam mais o aparelho auditivo.
Temos que mandar esta notícia aos nossos chefes, né? Para nos darem melhores escutadores e para que não nos coloquem em situações em que nós temos que usar o escutador todo dia.
O ideal mesmo é não trabalharmos.
Não é isso que diz o estudo. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde. O vosso Estevana Guedes
e o Amancio Miguel.
Até para a semana.
E nós aqui no estúdio vamos ficar com música. Vamos ficar com o Oludara e Herdman. Wop, tap, tap, lip, tap, web, pop, tap, tap, tap. Go, Mary, in the bag, tie around my neck for my protection. I'm walking around, big old sack on my back, coming in your direction. What kind of tea do you like? I got it. I'm the metal man, earth from the land, yeah. Oh, I'm the earth man, come see me. Oh, I'm the earth man, you all come see me. Me, Rosemary, calm your nerves, got peppermint leaf to get rid of my fever. I keep periwinkle to get some love now. Oh, I got huggy clothes to make my backbone strong. Gold, cola, tonic for my blood, dandelion for my bone, y'all. I can leave, keep away flies. Hot lady cayenne for my pressure. Oh, I'm the herman, come see me. Oh, I'm the herman, you all come see me. Get the children out the way now. No, you can't smoke this, sir. This is for salad. Yes, salad. Herman, Herman, Herman.
Why can't you walk my papa gang and have a little bit of money? Get down. I'll put my hand in the gang and go boom, 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 boom. Get down and line the gum of my mouth. Boom, ding, and the bullet bomb. Where the gang in the lonely bomb, bullet bomb. Please. Oh, I'm the Herman, you all come see me. Oh, I'm the Herman, you all must be me. Herman, hot cayenne, hot lady cayenne, for my blood pressure, passion flower. Lady lavender on my pillow make me feel good at night and golden steel. Chamomile, nutmeg, make your breath smell sweet, cassava, or your snake bites. Oh, I'm your man, you all come to me. Oh, I'm your man, you all must be me. I got it, I got it, I got it. I'm the herb man. What you want? Cayenne. I got pepper. Here it is. A dime bag. No, I can't have it.
Foi Oludara e Herman. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 5 de junho de 2018. O Ayatollah Khamenei, do Irão, determinou os preparativos para começar a aumentar a capacidade de enriquecimento do urânio que é utilizado em armas nucleares. Khamenei afirmou, porém, que a atividade será desenvolvida dentro dos termos do acordo nuclear assinado, recordamos, em 2015. O diretor da Organização de Energia Atómica do Irão afirmou em entrevista à televisão estatal que o país está a desenvolver uma infraestrutura para construir centrífugas avançadas na cidade de Natanz. O primeiro-ministro israelita Netanyahu reagiu ao anúncio, afirmando que o plano de aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio visa produzir armas nucleares para utilizar contra Israel. No Zimbábue, milhares de apoiantes da oposição desceram às ruas para apelar a reformas eleitorais a fim de evitar a fraude e a intimidação em antecipação do sufrágio presidencial de 30 de julho. Transportando cartazes, os ativistas desafiaram o frio e desfilaram o movimento para a mudança democrática para o edifício da Comissão Eleitoral em Harare, paralisando o trânsito. A oposição exige a publicação da lista eleitoral, fiscalização independente dos boletins de voto, bem como garantias de segurança para os candidatos não governamentais. Eleva-se pelo menos para a 69 o número de mortes causadas pela erupção do vulcão Fuego na Guatemala. Aldeias inteiras na zona do vulcão foram cobertas com cinza e lama e prosseguem as operações de busca por sobreviventes. As autoridades indicaram que o número de vítimas deverá subir bastante mais. Os Estados Unidos e a Turquia concordaram num plano para a retirada de forças curdas da cidade síria de Manbij. Confirmaram destacadas entidades norte-americanas. O acordo foi alcançado após conversações entre o secretário de Estado americano Mike Pompeo e o ministro dos Estrangeiros turco Cavusoglu. As forças curdas das Unidades de Proteção Popular são apoiadas pelos Estados Unidos e a França na luta contra o chamado Estado Islâmico. Mas a Turquia considera as forças como parte de uma organização terrorista e tem exigido a retirada de zonas próximas da fronteira com a Turquia. A Turquia disse que, ao abrigo do acordo, haverá patrulhas conjuntas da Turquia e dos Estados Unidos naquela cidade e que todas as forças curdas serão eventualmente retiradas para o leste do rio Eufrates. A Organização das Nações Unidas pediu ao governo dos Estados Unidos que interrompa de modo imediato a política de separar crianças e imigrantes da América Central dos seus pais, que são detidos depois de atravessarem ilegalmente a fronteira a partir do México. Porta-voz do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU disse que separar as famílias e deter menores de idade representa uma violação grave dos direitos da criança. Sem responder diretamente à ONU, o presidente Trump responsabilizou os democratas pela crise na política migratória. Sessão editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de julho de 2014, um avião da Malaysia Airlines, voo a MH17, deixou Amsterdão para Kuala Lumpur com 298 passageiros e tripulação. Após 3 horas de viagem, o aparelho foi atingido nos céus do leste da Ucrânia. A totalidade das 298 pessoas a bordo morreram. A maior parte das vítimas eram holandeses, malaios e australianos. Como resultado direto da agressão russa na Ucrânia, a meados de julho de 2014, as forças de segurança ucranianas e as forças lideradas pela Rússia tinham estado a combater no sudeste da Ucrânia havia mais de 3 meses. Deve ser notado que 14 de julho, 3 dias antes do MH17 ter sido destruído, 2 aviões militares ucranianos foram abatidos por forças dirigidas pela Rússia, utilizando mísseis terra-ar Buk russos. A Organização Internacional da Aviação Civil alertou os governos para não sobrevoarem o sudeste da Ucrânia, mas o alerta não incluiu a região onde o MH17 se despenhou. A 24 de maio de 2018, uma equipa de investigadores internacionais anunciou que o voo MH17 da Malaysia Airlines tinha sido abatido por separatistas russos usando um míssil Buk, que foi transportado para o leste da Ucrânia por unidade militar russa baseada no ocidente da Rússia. O míssil Buk foi disparado de território controlado pela Rússia no leste da Ucrânia. Porque a Rússia forneceu a arma, a Holanda e a Austrália procuram responsabilizar a Rússia pela tragédia. Apesar destes esforços, a Rússia continua a desmentir o seu envolvimento. Apoiamos as decisões da Holanda e da Austrália para que a Rússia assuma o papel no despenhamento de 2014 do voo 17 da Malaysia Airlines sobre o leste da Ucrânia e a morte horrorosa de 298 civis. Chegou a altura para que a Rússia reconheça o papel na queda do MH17 e ponha a termo a campanha de desinformação, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, numa declaração escrita. Tal como os dados da equipa conjunta de investigação deixou claro, o lançador de míssil Buk usado para atingir o aparelho de passageiros é pertence da Federação Russa e foi atribuído à Brigada Antiaérea Russa número 53, nas proximidades de Kursk. Foi levado para o território ucraniano a partir da Rússia, foi disparado de território controlado pela Rússia e pelas forças lideradas pela Rússia no leste da Ucrânia e voltou para território russo. Apelamos à Rússia para que se junte à resolução do Conselho de Segurança da ONU
2166 e responda aos pedidos legítimos da Austrália e da Holanda. Sonia Internal, feito-nos os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão da Voz da América de terça-feira, dia 5 de junho de 2018, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.